consentimento informado. O que vem a ser o consentimento informado? Aquele termo que o paciente assina cada vez que vai iniciar um tratamento médico ou cirúrgico. Então, temos que analisar sobre a ótica do paciente, tendo em vista o momento atual da Lex Artis, quer dizer, das ciências médicas, o paciente tem total direito à informação. Então, ele goza de total autonomia de informação sobre a sua moléstia. Ele tem o direito pleno de saber o que acontece com ele. Não só em relação ao diagnóstico da sua moléstia, mas também ao prognóstico, ou seja, como esta moléstia vai se desenvolver, em quanto tempo, com qual risco, quais as chances de sucesso de tratamento. Se para determinada moléstia o tratamento seria cirúrgico, medicamentoso, ambos os sistemas, etc. Ou seja, esse direito à informação de que goza o paciente é pleno em relação ao seu estado de saúde e ao desenvolvimento da sua patologia. É importante também que seja o paciente informado da duração do tratamento por causa dos custos envolvidos nesse tratamento. Então, qual o tempo de duração do tratamento, da cura ou da atenuação dos principais, das principais sensações, das principais dores, etc. Qual o custo envolvido para esse tratamento e quais os riscos envolvidos para esse tratamento. Por quê? Porque tendo em vista o conhecimento complexo desta dinâmica, de todos esses elementos individualmente, o paciente vai poder decidir ou não por exarar o consentimento informado. Quer dizer, eu consinto que seja feito em mim a internação, o tratamento, a cirurgia, eventualmente uma radioterapia, uma quimioterapia, ou um transplante, ou uma hemodiálise, ou um tratamento mais agressivo no que tange a remédios novos, ou eu vou participar de uma experiência testando novos medicamentos ainda não lançados no mercado, tendo em vista a complexidade e a dinâmica de cada doença. Especificamente, o paciente vai ou não permitir que tais procedimentos sejam feitos em seu corpo. Também goza o paciente o direito ao sigilo da sua patologia, o acesso ao prontuário médico e, quando for ao caso, também goza o direito de receber tratamentos paliativos em oposição à chamada de estanásia ou tratamento fútil que nós já vimos anteriormente. A de estanásia, só lembrando, ela é a aplicação de todos os recursos médicos disponíveis no mercado. Certo? Então é chamado tratamento fútil porque muitas vezes já não se ataca mais a causa daquela doença, nem se perquire a cura, mas, por outro lado, tendo em vista essa gama de aparatos tecnológicos que se tem em vista, utiliza-se um atrás do outro para prolongar ao máximo aquilo que se chama de vida, onde nós voltamos mais um passo atrás e a gente entra naquela dicotomia, o que é vida, o que é morte e se vida não seria inserção. Tem o direito também ao paciente ao recebimento da nutrição adequada e todo o equilíbrio calórico e eletrolítico para que ele tenha as suas funções vitais em hemodinâmica complexas e suas funções vitais funcionando muito bem ou apenas recebendo aquele aporte calórico nutricional para que mantenha seu quadro clínico estável. Na realidade, todas essas situações vão resumir numa última situação: vou ou não vou consentir que determinados tratamentos me sejam feitos. Assim sendo, é direito do paciente participar de toda decisão sobre o seu tratamento que possa alterar a sua integridade psicobiofísica. É também direito do paciente a apresentação de alternativas àquele tratamento médico inicialmente oferecido. Isto faz com que se evidencie o princípio bioético da autonomia pessoal. Nesse sentido, na pós-modernidade, aquele autoritarismo médico que outrora vigeu desde a antiguidade, nos tempos de Hipócrates, foi substituído por um modelo de parceria nas decisões clínicas a serem tomadas, porque há uma divisão dos riscos, porque é válido ressaltar que a relação médico-paciente, ela é uma relação que nasce desigual. Por que que nasce desigual? Porque o médico e também a equipe de saúde, porque isso também vale para o tratamento odontológico, isso também vale para um tratamento nutricional, ele nasce desigual por quê? Porque o profissional da área da saúde detém o conhecimento teórico, detém o conhecimento técnico que ele vai passar para o seu paciente. E esse paciente, valendo-se da boa fé e da confiança, vai acreditar ou não naquele médico. Ou seja, se o doutor está dizendo, então ele está correto, isso é bom, eu vou fazer ou não vou fazer. Então, ela é uma relação que nasce desigual. Para que haja a possibilidade de um equilíbrio maior entre essa relação, houve esse modelo de parceria, de divisão das decisões, também havendo uma repatriação, uma divisão do risco a ser produzido. Agora, para que o autoritarismo médico dê lugar a um modelo de parceria nas decisões, é imprescindível que o paciente seja esclarecido daquilo que ele vai ser submetido. E aqui eu faço mais uma ressalva. Ser esclarecido significa que o médico deve utilizar de um vocabulário claro, límpido e cristalino, que o paciente possa entender do que se trata. De nada adianta utilizar em termos médicos, termos em latim, em grego, em língua estrangeira, termos difíceis que não se comuniquem com o paciente e que ele efetivamente não saiba o que está escrito. Ah, estava escrito ali com aquela letrinha pequena, eu nem vi. Isto não é efetivamente a transmissão da informação. A transmissão da informação é aquela onde o paciente, com clareza, dentro do seu nível de conhecimento. Quer dizer, ele tem direito de saber tudo o que vai acontecer com ele, seja ele uma pessoa iletrada, seja ele uma pessoa analfabeta, seja ele uma pessoa muito simples, seja ele um doutor proficiente em engenharia, em direito, em farmacologia. Ele tem o direito de saber, dentro da sua capacidade cognitiva, tudo aquilo que vai acontecer. Para que aí, uma vez esclarecido, ele tenha condições plenas de decidir sobre os rumos do seu tratamento. Assim, a finalidade principal do termo de consentimento informado é efetivamente informar o paciente, embasar toda a informação necessária para que ele, utilizando da sua capacidade de autodeterminação, possa decidir sim ou não em relação àquilo que lhe foi apresentado. Lembrando aqui que capacidade de autodeterminação, ela está absolutamente ligada à capacidade civil dos termos do Código Civil. Uma capacidade exarada pelo maior, pelo capaz, pelo aquele que tem condição plena de gerir as suas capacidades psicobiofísicas e exarar um consentimento sem vícios, ou seja, sem medo, sem dolo, sem culpa, sem estado de necessidade, sem ter sido lesionado, sem ter sido coagido ou envolto em dolo. Quer dizer, ele plenamente livre e capaz de entendimento, compreendeu, vestiu-se no entendimento daquilo que está se passando com ele, e aí ele autorizou ou não, ou autorizou parcialmente que determinados tratamentos lhe sejam feitos. Nesse sentido, o consentimento informado, ele pode ser total ou parcial. Ou seja, no parcial, no consentimento parcial, eu como paciente posso autorizar apenas o diagnóstico. Uma vez diagnosticado, uma vez informado dos riscos, dos custos, do prognóstico, da evolução da doença, eu posso falar, não, eu não quero operar nada, eu não quero fazer quimioterapia, ou eu não quero fazer radioterapia, olha só, vou tomar um pouco de antibiótico, depois eu vejo como eu passo. Ele pode exarar um consentimento parcial ou ele pode exarar um consentimento total. Ok, doutor, fecho com o senhor o tratamento, o pacote do tratamento, vamos embora lutar aí para minha cura ou melhoria da minha situação psicobiofísica clínica. Então, o paciente tem condição plena de escolher como é que ele quer que a doença dele seja tratada. Portanto, é um dever ético dos profissionais da área da saúde obter este consentimento informado de todos os pacientes a que vão curar. Esse consentimento informado, ele pode ser revogável a qualquer tempo. Ok, eu consenti que me fosse iniciado esse tratamento, mas ele é extremamente invasivo, ele é extremamente doloroso, ele me causa muito desconforto, o risco que ele me aporta é grande, a chance de cura é pequena, médio, razoável. Eu não quero pagar para ver esse preço. Então eu revogo o consentimento informado, tá certo? Nenhum tratamento deve continuar contra a vontade do paciente, salvo em casos de risco de vida para esse paciente, onde, ao contrário, poderia configurar para o médico uma omissão de socorro ou a realização de uma eutanásia passiva, ambos crimes tipificados no Código Penal Brasileiro. Tá certo? Pode também ser o consentimento informado presumido. Certo? Por quê? Como presumido? Baseado em históricos de concordâncias anteriores. Quer dizer, eu sempre concordei, já é minha terceira bateria de exames, já é minha terceira bateria de quimioterapia, já é minha terceira bateria de hemodiálise. Eu sempre consenti. Ok, doutor, vamos no tratamento, vamos prosseguir no tratamento, tudo que for necessário. Eu estou dando um consentimento tácito para que o médico possa continuar com o meu tratamento. Consentimento tácito é sinônimo de consentimento presumido. Agora, eu sempre vou precisar exarar o consentimento informado? Assim, existem exceções à obtenção, ao dever de obtenção do consentimento informado. Não, nem sempre eu tenho tempo útil, eu tenho condições fáticas de obter do paciente ou do seu responsável legal o consentimento informado. Essas exceções, elas se veem, por exemplo, no caso de intervenção de urgência. É aquele paciente que foi atropelado na rua, que sofreu um acidente e foi recolhido. O médico, a ambulância, assim que chamado, que chega ao local, vai tomando todas as atitudes necessárias para salvaguardar a vida daquele paciente. Aí, se for necessário entrar numa cirurgia de emergência, se for necessário fazer uma transfusão de sangue de emergência, ela sim deverá ser feita, sem tempo útil de obter o consentimento informado, podendo obtê-lo, ou melhor dizendo, devendo posteriormente obtê-lo. Num segundo momento, quando o paciente já estiver fora de risco e os seus responsáveis legais conhecidos, já identificados, aí nesse momento o paciente, ele mesmo ou seu representante legal, assina o seu consentimento informado. Uma outra situação que tange a exceção do dever de obtenção do consentimento informado é o chamado privilégio terapêutico. O que vem a ser o privilégio terapêutico? Vamos saber o seguinte: nem todo mundo tem condições emocionais de receber um diagnóstico de uma doença grave. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, não conta para o meu pai que ele tem hepatite C, senão ele vai piorar o estado psicobiofísico dele. Senão ele vai ter uma síncope, ele é capaz de ter um infarto. É melhor não falar, falar aos poucos. Então, o privilégio terapêutico é aquele privilégio que o médico tem de privar o paciente de determinadas informações clínicas a respeito do seu estado de saúde, que eventualmente possam prejudicar a sua saúde, o seu equilíbrio psíquico, agravando ou prejudicando o seu quadro geral de saúde. Então, é melhor que não fale tudo. Vamos falar uma parte. Tanto que é muito comum, senhores, vejam, pergunta assim, fulano está com câncer. Ele sabe? Olha, ele não sabe muito bem. Olha, ele sabe só que ele operou. Isto é o privilégio terapêutico. O que está se valorizando, o que, que é? É a cura do paciente, é o equilíbrio psíquico do paciente. Porque o ser humano, ele é holístico, ele é um todo. Se a mente está deturpada, o tratamento não vai para frente. Então, às vezes, é mais profilático que nem tudo seja revelado para determinados tipos de paciente. Existe também uma terceira exceção, que é a renúncia do direito de ser informado. Ele diz, doutor, eu não quero saber de nada. O senhor faz aí o que for necessário, o senhor conversa com minha mulher, com meu marido, com meu filho, com a minha mãe. Eu não quero saber de nada. Eu estou renunciando o meu direito de ser informado pelo mesmo motivo, porque eu fico mais feliz de não saber. Há um ditado antigo que diz que Deus protege os ignorantes. Então eu prefiro não saber o que eu tenho, vou então renunciar ao meu direito de ser informado. De forma resumida, podemos então retomar que o consentimento informado é um documento que o paciente assina autorizando o seu tratamento médico. Ele é um direito do paciente, ele representa uma proteção deste paciente, ele representa um direito da personalidade desse paciente, ele externa o princípio bioético da autonomia individual. E ele também representa uma salvaguarda, uma proteção dos direitos do médico e dos demais profissionais da área da saúde contra eventuais demandas judiciais nas três esferas: administrativa, civil e penal. Nesse sentido, o consentimento informado, ele tem reflexos na aferição da responsabilidade civil do médico e dos demais profissionais da área da saúde e também na esfera criminal. Permissão é princípio moral, é crucial para a bioética contemporânea. Quer dizer, eu já tinha dito em aulas anteriores que, na atualidade, ninguém coloca a mão em paciente nenhum contra a sua vontade. Isso veio desde lá depois da Segunda Guerra, quando havia experimentação científica em seres humanos, em pacientes de guerra, em prisioneiros de guerra, de campo de concentração, etc. Desde o Código de Nuremberg, lá de 47, que a gente já viu, passando pelas declarações de Helsinki, pelas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, hoje em dia é pacificado na bioética contemporânea. O direito à informação, o direito à autonomia, o direito ao recato, o direito ao respeito, à intimidade, à integridade, são todos direitos da personalidade protegidos em todas as relações médico-paciente e também numa esfera macro, numa esfera internacional, vem protegido também nos tratados internacionais concernentes aos direitos humanos e saúde dos animais. E nós ainda vimos que até os animais gozam de uma proteção análoga aos direitos da personalidade na característica de seres sencientes, fazendo um link com aulas passadas, como a gente já viu. Por fim, vamos falar um pouco da responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, tendo em vista a efetivação do consentimento informado. Então, o que acontece? Quanto menor a informação do paciente, mais a intercorrência de alguma problemática no tratamento daquele paciente, maior o dever de indenizar o paciente sobre os danos causados. Então, isso aqui é quase um binômio, é quase uma equação. É uma equação. Menos informação, mais intercorrência, igual dever de indenizar o paciente pelos danos causados. O que se toca na responsabilidade civil contemporânea é a necessidade do nexo causal, quer dizer, deve haver um nexo entre o ato cometido e o dano sofrido. Tá? A falta de informação, profissional responsável e seus prepostos responderão pelos danos causados subsidiariamente. O ônus probatório nestes casos é sempre do médico e da equipe de saúde, onde são todos corresponsáveis. Médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, cada um na proporção da sua efetiva responsabilidade ligada àquele nexo de causalidade que faz parte dos elementos adstritos à responsabilidade civil. A prova, que tipo de prova o médico pode fazer de que ele não é responsável, de que ele não foi responsável por aquele dano? Em primeiro lugar, uma prova documental, onde ele vai exibir o consentimento daquele paciente. Ele também vai exibir o prontuário médico, porque o prontuário médico é um documento onde estão registrados todos os procedimentos que foram cometidos naquele paciente, tudo que fizeram no paciente, os remédios prescritos, se tomou, se não tomou, que dieta foi prescrita, se aceitou a dieta, se não aceitou a dieta, como ele evoluiu desde o primeiro momento, desde a chegada dele no hospital e recepcionado pela comitiva médica e toda a evolução da doença. Porque veja, existem também os excludentes de responsabilidade. Exemplo, fez toda uma cirurgia e foi recomendado repouso mais tomada de antibióticos. O paciente saiu, foi jogar futebol, não tomou uma cápsula de antibiótico, pegou uma infecção. É responsabilidade do médico, é responsabilidade dele, pessoal. Então aí prova-se, faz-se a prova do nexo de causalidade, o médico neste caso estaria eximido de responsabilidade. É também parte da Lex Artis, toda aquela questão de imprudência, imperícia e atecnia nas atividades médicas inerentes à sua profissão. É inoperante nestes casos, para finalizar, a cláusula de não indenizar, admitindo-se, entretanto, os excludentes de culpabilidade. Então não adianta no contrato de serviços médicos e nem no consentimento informado, nem no contrato que é o consentimento informado, estar presente uma cláusula de não indenizar. Essa cláusula é tida como não escrita. Porque o consentimento informado, ele é em si uma espécie de contrato, um contrato de adesão, onde você vai ter que adequar-se àquelas cláusulas aí cometidas, ali adstritas, quer dizer, está feito um contrato, vai funcionar assim, 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 assim o tratamento, eu, paciente, vou aceitar ou não aceitar em bloco aquelas cláusulas. Então ele tem a natureza jurídica de um contrato de adesão, só que ele é revogável a qualquer tempo, em todo ou em parte. Eu vou assumir até aqui, daqui para frente eu não assumo mais, eu posso revogar a qualquer momento e depois eu posso exarar um novo, um segundo novo, um terceiro novo, quantos consentimentos informados forem necessários para que a gente adeque o tratamento às necessidades de ambas as partes.